Senhor Antônio Roberto de Paula, bom dia.
Bom dia, senhor Jusso Aguiar. Satisfação falar contigo. Igualmente. Com o CBN.
Muito bom. Meu caro Antônio Roberto de Paula, nós temos aí o Campeonato Paulista com os grupos, né? O grupo A, B, C e D. Temos aí no grupo A o Corinthians liderando com 12 pontos à frente do Ituano, Botafogo e São Bernardo. Tem o São Paulo, que está na liderança do grupo B, Palmeiras, mesmo perdendo para o Corinthians. Eu vou falar um pouquinho disso. Aquela derrota do Palmeiras para o Corinthians no centenário do Clássico, você até comentou no CBN Futebol Memória. O Palmeiras estava melhor, mas perdeu. O que, que, na tua opinião, levou à derrota do Palmeiras?
Ô Gilson, eu imaginava que antes de que você me perguntar sobre isso, e eu fiquei analisando aqui a conjuntura do futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro é assim, a cada rodada é uma transferência de crise, né? Tem um time que está em crise ou com possibilidades de entrar em crise, aí vence um jogo e transfere, né? Agora a crise está com o Palmeiras, que precisa vencer hoje a Ferroviária. Aquele jogo, ele foi, eu diria que tem um simbolismo pelo fato de ser o ano clássico do centenário, mas era um jogo que definia qual time ia ter mais tranquilidade para trabalhar no decorrer do Campeonato Paulista. É lógico, se o Corinthians chegar a perder hoje para o Mirassol e o Palmeiras ganhar da Ferroviária, o Corinthians também já começa a ter problemas. Mas só que aquele jogo em especial, se você analisar, o time do Palmeiras, ele não entrou com toda a vontade necessária para um clássico de futebol, se tratando ainda de um Corinthians e Palmeiras, né? Então, eu vi que o time do Palmeiras um pouco meio esperando, qualquer hora podia sair uma jogada, sair o gol. Eu achei que houve uma autossuficiência. Enquanto que o Corinthians, dentro das suas limitações, que comprovadamente é um time inferior tecnicamente, ele supriu isso com muita garra. Agora, o resultado de 1-0 no final foi um lance fortuito, uma falha do Guerra, né? E resultou nisso. Mas penso que a vontade do time do Corinthians foi superior à do time do Palmeiras.
O pessoal estava comentando que o Palmeiras foi jogou de salto alto.
Esse é o termo.
É isso, né?
Tudo isso que eu falei, Gilson, você resumiu numa frase. E futebol, você não pode nunca entrar de salto alto, ou eu não digo bem um salto alto que o Palmeiras entrou. Ele entrou sabendo das dificuldades que teria, mas que pela qualidade técnica poderia a qualquer momento fazer o gol e vencer o jogo dentro de Itaquera, ou então pelo menos empatar, né, que pro Palmeiras já estava bom. Mas a derrota pegou muito pesado pro Eduardo Batista, e vocês sabem que já estão comentando sobre a possibilidade do Dorival sair do Santos, que veio mal lá também no Santos, né, e ir pro Palmeiras, já se comenta isso. Então, o Campeonato Paulista, ele faz com que os times entram e saiam de crise e se preparam para o Campeonato Brasileiro, no caso aí do Palmeiras e Santos para Libertadores. Mas realmente tem que se levar a sério um campeonato como esse, viu?
Agora, falando do Santos, né, se o Dorival pode sair do Santos, o técnico do Santos, e para o Palmeiras, o Santos tem um azar danado. O Santos está no grupo D, que é o grupo que está o Mirassol está vencendo todas, né? E a Ponte Preta, que também está bem no campeonato. O Santos começou tão bem o campeonato, né, rapaz?
Rapaz, o Mirassol é a grande surpresa do Campeonato Paulista, né?
Exatamente, está com 13 pontos.
No campeonato, o Mirassol, ele conseguiu empatar no Morumbi com o São Paulo e venceu os outros jogos, venceu quatro jogos. E hoje o Corinthians não vai ter vida fácil lá não, viu, Gilson?
Não mesmo.
Não vai ser fácil não. O jogo vai ser às 7h30 da noite, né?
Exatamente. Joga aí o Mirassol contra o Corinthians, como você mesmo falou, De Paula, 7h30 da noite. Nós temos o Santos e Botafogo, que também é hoje. É às 5 horas da tarde. Nós temos também hoje o Palmeiras contra a Ferroviária, às 4h30. Praticamente todos os jogos são hoje por causa do Carnaval, né? No domingo de Carnaval. Temos o São Paulo, que vai enfrentar o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, às 7h30 da noite. O São Paulo que precisa aí de uma vitória também. O São Paulo precisa convencer também, né, De Paula?
Também. E o São Paulo joga com o time reserva, viu, Gilson?
E
penso que é uma preocupação, porque não, desse time que vem jogando, ele mudou bastante, o Rogério Ceni, informando que está preservando os jogadores para o jogo contra o PSTC. Eu não entendi muito bem não, viu, Gilson, porque o São Paulo tem tomado muitos gols, e por mais que o Rogério Ceni tenha todo esse cartaz, né, e e com certeza tem que merecer mesmo esse cartaz, mas o time do São Paulo acho que não convenceu de todo, não, apesar que tem muitos bons jogadores ali, viu?
Jogar contra o PSTC na Copa do Brasil é muito cedo, né, para você querer focar na Copa do Brasil, e o Paulistão está aí no começo, esse começo os pontos são importantes, né?
Agora, se ele dissesse que vai poupar os jogadores, porque é uma maratona, né, você tem jogos na quarta, jogos no final de semana, até daria para entender. Agora, preservar para jogo contra o PSTC, mas é que a Copa do Brasil agora, né, Gilson, é eliminatório, né, um jogo só, né?
Exatamente.
Nessa fase é um jogo só, então, de repente...
Mudou completamente.
São Paulo ser desclassificado pela PSTC, amigo.
Já imaginou? Já imaginou o que isso significa, não?
Aí dá crise até com o Rogério Ceni no comando de São Paulo, viu?
É verdade, é verdade. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o Campeonato Paranaense. O Campeonato Paranaense que tem jogos, né, hoje é dia 25... Hoje joga Londrina e Cascavel. O jogo vai ser lá em Cascavel. Tem também agora, no dia 1º de março, mas aí lá na frente, o Atlético e o Coritiba remarcaram o jogo que foi cancelado. O que você achou da posição do Tribunal de Esportes? Ou seja, inocentou o Atlético, inocentou o Coritiba e complicou a situação para a Federação Paranaense?
O Gilson, é lamentável que a gente tem visto a cada ano... o desprestígio desse campeonato paranaense, né?
É verdade.
Você vê que o campeonato paranaense, para os grandes clubes, para o Coritiba e Atlético em especial, é um campeonato que serve para você arrumar o time e tudo mais, mas que não tem qualquer repercussão, né? Eles não levam a sério esse campeonato paranaense. E você vê os jogos que vão acontecer entre as equipes aí do interior, são jogos fracos, né? Então, o que aconteceu no domingo foi uma soma de fatores, né, que demonstram, né, o desprestígio da federação. Não há a Federação Paranaense e os grandes clubes, eles não falam a mesma língua. Tem a questão da televisão que envolve também. Na verdade, o que a gente percebe, Gilson, que com o advento da primeira liga, eu penso que os campeonatos estaduais estão agonizando, viu?
Ainda mais campeonatos como esse, né, o Paranaense, mesmo o Gaúcho, ou o Catarinense já é mais equilibrado, né? O Catarinense é um campeonato mais... Agora, se pegar o Gaúcho, por exemplo, é sempre Inter e Grêmio. Aqui é Atlético, aqui é Coritiba, aqui de vez em quando o Paraná Clube, que agora está, pelo jeito, retomando um pouquinho mais o potencial dele. Mas é chato, vou falar a verdade que é chato. Você acaba tendo alguns momentos em que alguns times do interior, como Londrina, que tem saído bem, dá um pouco de potencial, mas você acaba tendo por parte desses clubes um desprezo. É muito chato, quer dizer, você tem uma...
É muita propaganda para pouco futebol, né, Gilson?
Exatamente.
E outra coisa, a gente falando de futebol também, não sei como é que está o nosso tempo.
Vamos
aí,
mas lá, manda ver.
Um detalhe. O jogo do Corinthians e Palmeiras, se você tirar a emoção do evento, de tudo mais, de tudo que cercou esse clássico centenário, se você ver o futebol mesmo jogado, se você deixar de lado a torcida e todo o movimento feito pela mídia, que é válido, mas se você prestar atenção no jogo desenvolvido pelos times... Foi muito fraco o jogo, Gilson.
Exatamente.
O futebol brasileiro, você nota que há uma tentativa de se construir assim, uma nova história, mas nós continuamos a uma coisa assim de muitos anos, pela falta da qualidade técnica. Os melhores jogadores, eles ficam com 18, 19 anos, vê o caso do Gabriel Jesus, eles vão embora. Então o que nós temos no Brasil são jogadores que voltaram ricos, né, que estão retomando a carreira nos clubes brasileiros, e esse pessoal mediano, então é muita gente mediana. Então quando você vê algumas jogadas assim, você até fica maravilhado, mas no final das contas o que nós temos aqui no Brasil hoje, salvo alguns times aí que tentam fazer algo diferente, nós vemos um futebol muito linear, muito mediano, viu?
E parafraseando o Juca Kfouri, é um campeonato de bengala e chupeta, né? Que já comentou.
Você falou
os
isso.
Velhos, papado, os velhos, exatamente.
Dessa,
e agora você ainda tem.
É verdade.
O Elias está aqui conversando comigo, ele falou o seguinte: e os medianos agora, esses medianos nossos, encontraram um mercado que é o mercado chinês, né? O Elias estava falando aqui para mim.
É verdade, nós estamos agora perdendo até para a China, né? Pro futebol chinês, né? E o que a gente percebe é que quando eu falo de transferência de crise, é justamente por isso, porque quando você tenta montar um time de futebol com o que você tem na mão, o Carilho, tem o Eduardo Batista, o Dorival, o Rogério Ceni. E quando um jogador se sobressair no Campeonato Paulista, Gilson, ele de repente não vai disputar o Campeonato Brasileiro. Uhum. Porque daí vem um time, de repente é um time da Croácia e leva o jogador. Então a gente sempre fica, o torcedor é que sofre, porque você, quando você se apega a determinado jogador, querendo transformar esse jogador num ídolo, ele acaba indo embora. Então se você perguntar para qualquer torcedor hoje, tanto dos times de São Paulo, como do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, ele não sabe a escalação do time dele do ano passado.
O Depolo, eu vou te fazer uma pergunta, estamos aí no nosso tempo quase esgotado, mas eu queria te fazer essa pergunta. Alguns já chegaram a falar para mim, eu conversei com algumas pessoas que entendem mais de futebol do que eu, e elas disseram o seguinte: o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, campeonatos de grande porte podem até ser pensados em se manter, mas esses campeonatos regionais são perda de tempo para os grandes clubes. Você acha que deveria ter uma espécie de dois momentos no esporte, no futebol brasileiro? Quer dizer, esses times grandes deixarem de competir com esses campeonatos menores e ficar concentrado nos grandes campeonatos? O Brasil tem time demais e futebol de menos?
Eu penso que sim. Eu acho que teria que ter uma adequação até da própria tabela do Campeonato Brasileiro. É um campeonato muito longo, né, Jusso? Teria que se organizar de uma forma para que não começasse em maio e fosse terminar em dezembro. E a gente vê também a disparidade técnica, né? Eu penso que a Copa do Brasil é um campeonato muito legal. É como acontece na Inglaterra, na Alemanha também, quando um time da primeira divisão joga contra um clube da quinta divisão. Eu penso que é bacana isso. É uma disparidade técnica, mas, poxa, camarada numa cidade, Imperatriz, no Maranhão, recebe um grande clube. Então, você imagina a festa. Isso é bacana. É uma integração dessa paixão que é o futebol. Agora, em se tratando, vamos voltar ao nosso campeonato paranaense. Isso é uma disparidade muito grande. Como eu disse na semana passada, a gente torce para o Cianorte, torce para o Toledo também, que não é da nossa região, mas a gente quer ver esses times subirem, mas é muito difícil, é uma diferença muito grande, e o jogo acaba sendo um jogo muito assim, óbvio, muito previsível, não é?
Exatamente.
Então não tem o que segura hoje esses times, realmente é a televisão, que acaba mostrando os jogos aí e tal, mas realmente tem que se mudar isso, tem que fazer um novo modelo de futebol, né, Gilson?
Eu acho que aquela coisa que você já falou várias vezes, o Campeonato Paranaense acaba se transformando na prática em um treino para o Coritiba, para o Atlético, né, um pouco para lá, mas para o Coritiba, para o Atlético, é uma forma dos times ficarem treinando para o Campeonato Brasileiro, é um treino de luxo, né?
Você fica se preparando, né?
Exatamente.
Ô, Gilson, a gente esqueceu hoje, tem dois jogos pela Taça Guanabara, semifinais da Taça Guanabara hoje, né? O Flamengo joga com o Vasco e antes o Fluminense pega o Madureira. Também que é outra, que também não é um indicativo, se o time for campeão, não é um indicativo de que o time está bem também, né?
Exato, é outro campeonato em que você tem Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, passeando nos outros times. Até que o Madureira chegou lá, mas é raro você ter, por exemplo, um time que não seja esses quatro, o Flamengo, Vasco, Fluminense e o Botafogo, disputando o Campeonato Carioca e a Taça Guanabara.
Gilson, o que é interessante, não só no Rio de Janeiro, mas eu digo também em outros estados, quando chega um time para disputar essa fase decisiva, aí tem o fator arbitragem também, que acaba prejudicando o pequeno. Em São Paulo não aconteceu isso ano passado, o Audax foi vice-campeão, mas é comum um time pequeno enfrentar todas as dificuldades e quando chega numa fase decisiva meterem a mão e esse time não consegue o título.
Olha, De Paula, eu vou até fazer uma mistura entre o futebol e a política, por mais que os dois às vezes são muito parecidos. Parece que quando você tem a justiça precisando ser feita em todos os momentos e quando ela de repente envolve figuras políticas muito importantes ou personagens ou times, né, de grande influência, parece que a justiça deixa de ser um pouco cega, né? Mas enfim.
E a gente falando de justiça, a gente não pode entrar no mérito das decisões, mas pegou muito mal, né, Gilson, a liberdade para o Bruno e no final do mesmo dia a prisão do Edinho.
Exatamente.
Faz 15 anos que o Edinho está batalhando para não ser preso.
O pessoal é terrível no Twitter. Foi assim que o time da penitenciária trocou de goleiro. É brincadeira, quer dizer.
É uma brincadeira, mas é triste e revoltante acontecer isso no Brasil. É triste e revoltante,
É verdade. Ou seja, a gente também tem que pensar um pouco que o futebol, às vezes, tem um lado dele que, claro, a gente não quer comentar, Mas a própria forma e formação do futebol, a raiz do futebol e alguns espetáculos que a gente vê feitos por alguns personagens, como foi o caso do goleiro Bruno, né? Um goleiro que tinha tudo, inclusive para a seleção brasileira. Era um goleiro cotado para ser um dos melhores do Brasil.
Goleiro do Flamengo, né?
Do Flamengo. Terminou a vida dele aonde terminou, né? Quer dizer, marcou o futebol com um comportamento que mancha, de certa forma, os outros jogadores. Tem outros jogadores também que se envolvem com problemas, né? Mas o futebol precisa ser mais respeitado também pelos jogadores, também pelos juízes, né?
Sim, senhor. É isso aí.
De Paula, grande abraço e até a semana que vem, meu amigo.
Wilson, grande abraço e até a semana que vem. Bom carnaval. Sambe bastante, amigo.
Vai pular, meu amigo? Vai pular ou não?
Não, vou nada.
Aí, ó, o sambi é pra você entrar no agito aí, ó.
Valeu, Wilson.
Um abraço. Você pode entrar em contato com o Antônio Roberto De Paula, museuesportivo@gmail.com.